Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dúcio Pitts.
Voltamos com Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. No programa de hoje, estamos tratando da recente polêmica em relação à proposta de franquia de dados na internet banda larga. Para esclarecer sobre o tema, participam o desembargador Ricardo Torres Herman e o professor da URGS e pesquisador de Direito da Internet, César Santolin. Bom, professor César estava falando da questão da discriminação do consumidor, né, que, enfim, no intervalo até comentamos mais um pouquinho de que não, o senhor usou a expressão não existe almoço grátis, né? O que, que o senhor pensa sobre esse tema, enfim, da discriminação, da questão do mercado, de que os consumidores, se não tiver algum limite, os que consomem menos vão restar prejudicados ou os que consomem mais, enfim?
O que mais me preocupa é que essa mudança de modelo está sendo feita à revelia das instituições públicas que deveriam intervir no caso para que o serviço fosse regulado. Ainda que se cobrasse por franquia, a verdade é que os modelos novos propostos, eles são absolutamente abusivos. Eu estou aqui em mãos com a ação coletiva que foi proposta pelo IDEC, que é uma das dessas associações que tratam da defesa do direito dos consumidores. E nesta ação, só para exemplificar, o IDEC indica que um perfil de consumidor leve consumiria mais ou menos, em média, 4 horas de navegação na web e um episódio de 20 minutos do Netflix. Isso, pelas contas de tráfego de dados, indica que ele consumiria 78 gigabytes mês. Já um perfil de consumidor intermediário, que aí vai levando esses, mas basta ver que eles são perfis bem moderados, aliás, de consumo de dados. Ele indica 4 horas de navegação na web, 1 hora de YouTube e 1 episódio de Netflix por dia de 21 minutos e 2 games baixados. Consumiriam 157 gigabytes. Eu fico nesses dois exemplos para ilustrar a mudança que hoje se pretende fazer. As operadoras estão propondo planos para consumidores leves. Recordem, era 78 gigabytes mês para o consumidor leve. As operadoras estão propondo para consumidores leves 10 gigabytes mês ao preço de R$30 a R$60 por mês. E para consumidores intermediários, que teriam tarifas superiores a R$100, 113 gigabytes mês, o que é 50% menos do que usariam o consumidor desse perfil pelo levantamento feito por esse órgão do consumidor. O que isso repercutiria? Repercutiria na cobrança de transmissão de dados excedentes à franquia contratada de maneira absolutamente abusiva. E isso não surpreende, realmente não surpreende, porque a verdade é que a Anatel, se sabe, é uma agência reguladora, deveria regular sob o ponto de vista do interesse público e do interesse da prestação de serviço, sob o ponto de vista do cidadão que tem o direito à prestação desse serviço público, mas cumpre, ao revés, uma função talvez muito maior de defensora dos interesses econômicos das operadoras de telefonia, o que é lamentável. E em função disso, eu penso, a questão realmente deve ser judicializada, mas deve ser judicializada não sob o ponto de vista estritamente do consumidor, mas também sob o ponto de vista da exigência de que os órgãos públicos que devam atuar nesse caso, e que eu acredito se estendam a esse comitê misto, ao CAD e à Presidência da República, porque a matéria deve ser regulada pelo presidente da República devem ser instados, ainda que judicialmente, para que, regulando, não se permitam que a mudança de modelo venha com abusos dessa magnitude, porque, de fato, a prevalecer a mudança que está sendo engendrada, isso vai ser, vai ter uma repercussão danosa para o consumidor e limitadora do uso da internet por aqueles cidadãos que têm perfil de renda mais baixo.
Sim, porque, na verdade, eu não sei se eu peguei direito os dados, mas quem restaria mais prejudicado nesse caso seriam os consumidores leves.
Evidentemente.
Que eu acho que a grande, quer dizer, eu não tenho informações, mas a grande maioria, eu me incluiria, por exemplo, na telefonia móvel, até banda larga fixa, como um consumidor leve.
Tem um outro dado dessa ação que me parece que é bem importante também. Há um estudo em que se estabelece qual o percentual de renda da população se deveria consumir com pagamento desse tipo de serviço. A partir desse estudo, o que o IDEC propugna é que o preço da internet para um consumidor leve não poderia passar de mais do que 20 a 30 reais, porque considera um rendimento médio da população na ordem de R$ 1.050 reais por mês. No entanto, se sabe que hoje a internet ela varia já atualmente em preços que rodam ao torno de 30 a 60 reais. Ampliar isso de uma maneira desmedida e descontrolada seria extremamente danoso para o consumidor leve.
Sim, com certeza. E como é que é, professor, o senhor tem alguma informação de como é que funciona esse serviço em outros lugares do mundo, se também é taxado, se, enfim?
Os modelos são bastante diversificados. Nós fizemos uma pesquisa no restante, principalmente olhando para os países mais desenvolvidos, nós vamos encontrar soluções mais diversas. Até mesmo, por exemplo, os Estados Unidos, onde a própria ideia da neutralidade da rede não é integralmente assimilada como é aqui no Brasil. E aí, então, mais do que simplesmente a discriminação por pacote de dados ou por velocidade, se pode discriminar, inclusive, o conteúdo. E há outras soluções possíveis e até semelhantes à nossa. E, portanto, isso é bastante variável. Eu gostaria de insistir apenas, e novamente concordando com a observação do professor Herman, de que esta situação não pode gerar nenhuma forma de abuso e que é importante a intervenção das autoridades públicas envolvidas com o tema, não se limitando a um problema relacionado com a atividade de consumo. E, nesse sentido, eu gostaria também de concordar com o fato de que a Anatel está bastante longe de cumprir as funções que se espera de uma entidade reguladora, muito mais se assemelhando a uma entidade que já foi objeto de captura pela atividade regulada, o que também não é surpreendente, porque isto é perfeitamente previsível.
E também não se restringe só à Anatel.
E não se restringe só à Anatel. Mas é evidente que alguma forma de, como disse, de regulação deve ocorrer, porque nós não estamos num mercado concorrencial perfeito. E não sendo um mercado concorrencial perfeito, a intervenção do Estado para evitar as situações de abuso é absolutamente necessária. Mas eu gostaria também de destacar que, em princípio, vejo com muita preocupação qualquer sugestão a respeito de controle de preços. O histórico das tentativas de fazer controle de preços em diferentes áreas sempre se revelou um retumbante fracasso do ponto de vista econômico. O que pode acontecer no limite é alguma forma de subsídio público para determinado tipo de consumidor, dada a sua natureza ou a peculiaridade do serviço, mas, obviamente, de novo, subsídio público significa que outros pagarão por isso. No caso, pagarão todos os contribuintes, porque o dinheiro virá dos impostos. Eu insisto de que não existe solução mágica. Se o serviço, se quisesse manter um serviço de boa qualidade e considerando que é uma atividade que comporta exploração econômica e de onde se imagina que quem vá praticá-la deve se beneficiar de alguma forma de lucro, porque não há atividade econômica que não vise o lucro, então, necessariamente, o modelo ou os modelos de negócio que forem admitidos devem ser compatíveis com essa realidade.
Mas essa redução tão drástica, enfim, proposta por eles, pelas operadoras, enfim, de que um consumidor, esqueci a expressão, mínimo, né? Um consumidor...
Consumidor leve.
Que seria 10 gigabytes por mês, isso aí...
Isso é o que indica claramente uma situação de abuso, porque, obviamente, exatamente. Esses planos oferecidos, ainda que pudessem discriminar os consumidores, deveriam respeitar padrões mínimos, que, obviamente, né? podem ser avaliados e podem ser verificados, que eu não coloco em dúvida, até posso considerar que esses que constam da ação do IDEC sejam os razoáveis, mas se não forem esses, certamente serão outros. Isto não é difícil de verificar. E, obviamente, esses planos, e aí a importância da atividade regulatória, que eu quero também destacar, deveria consistir também, e talvez até tanto quanto controlar a forma como o modelo de negócio é desenvolvido, a qualidade dos serviços prestados. A Anatel fracassa rotundamente nessa atividade, ou seja, de nada adianta contratar ao consumidor um determinado pacote de dados, quando na realidade o que ele recebe não é aquilo que ele paga. E isso acontece a todo momento, há várias evidências técnicas disso. Sim. Seguidamente nós lemos reportagens, levantamentos que mostram que, de fato, os serviços prestados não correspondem à qualidade que eles enunciadamente deveriam
oferecer. E até uma questão de informação, né? O consumidor leve, que abrange a grande maioria da população, não tem nem informação de como é que, né, de como é que isso funciona. Eu ontem falava com a senhora que trabalha comigo. Normalmente a gente se comunica por WhatsApp, ela diz, ai, não sei, doutora, não está mais funcionando, provavelmente acabou, deve ter conversado, acabou a franquia, né? Não está mais funcionando meu WhatsApp, deve ter conversado demais pelo WhatsApp ou usado demais o telefone para entrar no Facebook, né? Mas essa, digamos, a reconsideração da Anatel de suspender a limitação por até 90 dias, enfim, os senhores acreditam na possibilidade dessas alterações, dessa proposição não ser implementada ou talvez de uma forma mais, não tão drástica a alteração, digamos assim, em termos de pacote de dados, enfim, o que vocês pensam?
Eu acredito que a repercussão pública desse fato e... também a repercussão nas instituições que acabaram se manifestando publicamente, e faço referência aqui à OAB Nacional, que já tomou uma postura no sentido de questionar esse aspecto, e me parece que até as instituições que têm relevância e voz deveriam, de fato, se manifestar, porque isso interfere realmente nesse novo direito das pessoas de acessar a internet, de exercer sua cidadania, de obter informações por intermédio desse meio democrático, que seria teoricamente democrático e acessível a todos, mas que pode, mercê dos interesses econômicos de alguns grupos, e esse é um aspecto, e eu concordo com o professor César, o aspecto concorrencial é extremamente importante. Se tivesse uma quantidade maior de operadores no mercado, se pudesse alcançar preços mais razoáveis, ainda que por cobrança por franquia, né? Se sabe que nos Estados Unidos, eu não tenho muitas informações, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as franquias elas não baixam de 300 gigabytes, coisas desse gênero, quando aqui... as operadoras estão oferecendo franquias infinitamente menores e, evidentemente, cerceando daí esse direito de obtenção de informação e de expressão, de comunicação por meio da internet hoje, desse acesso digital. A verdade é que, a prevalecer isso, haverá, de fato, uma exclusão digital fortíssima. E isso, evidentemente, não pode ser permitido. E os órgãos públicos que tiverem condições de intervir devem intervir nesse
Sim,
sentido.
Sim, é um retrocesso, né?
Tremendo.
Eu acho que
tremendo.
Viola até a proibição do retrocesso. O senhor pensa da mesma forma, professor?
Sem dúvida alguma. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a importância que a internet tem hoje, do ponto de vista do direito não de qualquer, cidadão, portanto inserido aí dentro dos direitos da cidadania, mas eu insisto sempre nesse sentido. Se nós entendermos no limite que o acesso ilimitado à internet é um bem público, então devemos tratá-lo como bem público. O que significa deslocá-lo da exploração pela atividade privada para alguma forma de exploração estatal. Quer dizer, o que, obviamente, é uma outra solução completamente diferente dessa que nós encaramos até hoje. E é bom lembrar que o Estado já esteve envolvido nas atividades de prestação de serviços de telecomunicação, exatamente sob esse fundamento, e nós sabemos no que deu.
Pois é, temos muito o que discutir, mas infelizmente nós já não temos mais tempo, quem sabe uma outra oportunidade. Estamos encerrando mais um Sala de Audiência. No programa de hoje abordamos a proposta de limitação de dados da internet banda larga fixa. O programa tem produção de Joyce Proença e técnica Eduardo Prates. Até mais.
Termina aqui Sala de Audiência. Produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Este conteúdo tem o apoio da AGERT.